Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Hoje é nosso convidado mais um dirigente político e um político de nova geração, Simão Santana. É presidente da Conselhia de Aveiro do Partido Social Democrata, até aqui com experiências, sobretudo também, creio eu, na área das juventudes partidárias, depois com um cargo de trabalho na equipa de trabalho que governa a Câmara de Aveiro e agora a Conselhia, que passou por um período de transição, eleições, até uma nova direção política e um novo ciclo, se quisermos considerar assim. Simão Santana, obrigado, bem-vindo. Como é que se faz um caminho assim de jovem interessado pela política? Agora que vemos tanta conversa em torno do fomento do interesse dos jovens pela política, onde é que está a origem disto tudo para si?
Bem, antes de mais, muito boa noite e também aos ouvintes da Rádio Terra Nova. É um gosto para mim poder estar aqui na antena da Terra Nova a conversar com todos vós. E, efetivamente, antes de mais, tem que haver um gosto intrínseco, como é natural. Mas eu penso que o meu gosto pela política vem principalmente dos meus dois avós, tanto o materno como o paterno, sendo que os dois já não estão nesta vida e o que acabou por falecer mais cedo, tinha eu 18 anos, era mesmo muito ativo a nível político, tendo pertencido a vários movimentos na altura do 25 de novembro. Infelizmente para mim, quando eu me comecei a interessar por política, foi na altura em que ele faleceu, quando eu tinha cerca de 18 anos, e portanto foi quando eu comecei a ter mais interesse também natural pela idade.
E o que é que lhe chamou a atenção nessa altura?
Bem, no fundo era...
Era a política nacional, a política local?
Sempre gostei muito da política nacional. Acho que também somos muito mais invadidos pela política nacional, nomeadamente nós, gerações mais novas, que estamos mais permeáveis àquilo que é a realidade do mundo noticioso nacional. E depois, como tenho um gosto também muito grande pela área da comunicação, acabava por se juntar o útil ao agradável.
Essa era a sua área de formação,
exatamente,
não é?
A minha área de formação é essa. Juntamente também com política, numa segunda fase com mestrado em ciência política. Mas a política nacional sempre atraiu mais, de certa forma, era mais sedutora para mim nessa fase da minha vida. Ainda hoje gosto bastante, como é óbvio. A política em si é um gosto que eu tenho muito grande. E foi a partir daí que eu, talvez um bocadinho por e outra parte por motivação, fui entrando na Juventude Social Democrática, entrei com 19 anos, portanto um ano depois de ter completado o meu 18º aniversário, e depois há um caminho principalmente de muito trabalho e de muito sacrifício. O Carlos aí não o referiu, mas eu, antes de estar aqui a trabalhar com o Presidente Rival Esteves na Câmara de Aveiro, tive duas passagens por duas empresas privadas, uma em Lisboa durante quase 5 anos e agora já cá em Aveiro durante um ano e meio, e foram as melhores experiências para a minha vida até ao momento, porque me deram grande capacidade de decisão e grande capacidade também de aprendizagem. Portanto, nós precisamos de, somos pessoas novas no meu caso, precisamos de ter também aqui alguma humildade para perceber que, apesar de o mundo ser diferente hoje e nós temos que dar esse contributo, temos que aprender com os mais velhos e aprender com quem nos pode dar. E, sem dúvida, o mercado de trabalho privado é muito importante para qualquer jovem poder fazer o seu caminho na área que quiser. E, portanto, eu também tive essa experiência que foi muito enriquecedora e hoje aplico vários dos ensinamentos que aprendi ao longo dos últimos 10 anos, 7 na vida privada ou 6 na vida privada e agora os últimos 4 aqui na Câmara Municipal.
E, de alguma forma, também ajuda a fazer, diria quase, aquela autoproteção para quem muitas vezes apontou o dedo aos jovens que são produto só da política, não é?
Sim, eu acho que isso é uma ideia errada. Sinceramente, eu acho que é uma ideia errada e, ao mesmo tempo, contraditória com aquilo que se apregoa. Porque se nós dizemos que os jovens não participam na política, que há falta de participação cívica, e cada jovem que participa e que aparece é porque tem um lugar reservado, tem um tacho, como se costuma dizer, é um boy, então nós temos que, como sociedade, definir o que queremos. Queremos pessoas jovens na política? Sim, queremos. Não queremos pessoas jovens na política e tomamos essa decisão. Agora, cada jovem que aparece na política a dizermos que ele está lá porque houve uma amizade, porque houve um interesse segundo, porque teve uma vantagem, não tem sentido.
Mas questões como esta, por exemplo, eu estava a lembrar-me ainda há pouco tempo, creio que foi para um membro para um gabinete de um governo, um concurso qualquer, que apareceu uma determinada nomeação. O clamor do país indigna-se com isso com alguma veemência. Quer dizer, isto, as pessoas também não são imunes a essa... a essa imagem que se cria, que de facto há um, às vezes um elevador social que se faz de forma mais rápida ou mais lenta, atendendo muitas vezes a essas afinidades, não é?
Naturalmente, não posso falar sobre um caso que não conheço, e esse não conheço absolutamente. O que eu sei sobre aquele jovem, e é esse o único ponto que eu conheço, é que alguém que tirou um curso numa área superior, nomeadamente de Direito, que deve ter o seu valor, não é porque não precisamos todos ter 20 de média para sermos bons profissionais, e há uma aposta de um ministro naquele jovem. Isto do ponto de vista...
Portanto, você não apontou o dedo, é
eu
isso?
Eu não aponto o dedo. Agora, se o Carlos me disser assim, não, efetivamente percebe-se que há ali uma relação familiar que faz com que aquele jovem tenha sido beneficiado perante outros. Aí, eu já sou o primeiro a dizer, está errado, porque ética e moralmente não faz sentido que tenha existido uma relação familiar a privilegiar. Não quer dizer que ele não tenha relações com as pessoas que estão no governo. Normalmente, nós só trabalhamos com as pessoas que nós conhecemos, não trabalhamos com pessoas que nós nunca conhecemos
a
na vida, não é?
A questão dos cargos de confiança política.
Exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que tem que haver algum bom senso para... principalmente por causa da vida do jovem. Estamos a falar de um jovem com um pouco mais de 20 anos que apareceu nas capas dos jornais.
Pode já ter a imagem
e pode ter a imagem, exatamente, sem ninguém o conhecer. Por exemplo, eu no meu mestrado em Ciência Política na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa tinha um colega de mestrado que era extraordinariamente bom. No final do mestrado, ele foi convidado pelo atual governo do Partido Socialista para integrar a equipa do Ministério da Educação. Foi mais do que justo, porque ele era extraordinariamente bom. Não tinha nível de 20, mas era extraordinariamente bom no raciocínio político, na capacidade de interpretação dos factos. Ele era muito bom. Faz sentido que, eventualmente, por acaso não aconteceu, mas faz sentido
possa
que este jovem possa ser
anunciado,
não faz.
Algum beneficiário de uma determinada caminhada dentro do mundo da política. E até agora, portanto, temos aí 5, 6 anos de empresas, mundo da economia, agora esta experiência na vida autárquica. Até agora, dentro da vida política, o que é que mais o tem surpreendido? Se já há alguma desilusão, se está, no fundo, com o mesmo sonho que o guiou até aí?
Sem dúvida, o sonho mantém-se igual, porque acho que é sempre tentarmos fazer um pouco melhor pela vida das pessoas e um pouco melhor naquilo que nós achamos que pode ser uma cidade, um município, uma região, um país. E o sonho mantém-se. Quem era eu que, se com 32 anos não mantivesse os meus sonhos, seria muito mal, e portanto desse ponto de vista não há qualquer dúvida. Depois, as desilusões, olha, é uma vida normal como todas as outras. Nós, no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa vida, temos certos dias em que as coisas não correm tão bem. Às vezes, a maior frustração é tentarmos implementar medidas e fazer coisas pelas pessoas que depois não chegam ao bom porto ou não têm o resultado que nós esperamos. E esse é o é a principal desilusão de quem anda nesta vida, porque toda a gente que anda nesta vida, não consigo apontar o dedo a ninguém, anda aqui para tentar fazer o melhor possível e tem, obviamente, a sua ideologia, a sua forma de ver o mundo e tenta aplicar essa forma de ver o mundo pela positiva. E, portanto, algumas das vezes não é possível fazê-lo, aplicamos e as coisas não correm como queremos, mas depois temos também o outro benefício, que é quando aplicamos medidas, quando fazemos coisas pelas pessoas e elas até correm bem melhor do que aquilo que esperamos, porque estes casos também acontecem. Portanto, mas... quer dizer, não posso dizer que há uma grande desilusão ou uma grande concretização, porque é um caminho do dia-a-dia. Nós não vamos fazer isto num ano, os mandatos são sempre de 4. Eu estou no meu segundo mandato na Câmara de Aveiro, comecei agora no PSD há cerca de 9 meses, e, portanto, temos que ser, a palavra que eu gosto mais de usar na política, temos que ser resilientes, porque é mesmo isso. Nós temos que ser resilientes porque as pessoas muitas vezes não interpretam bem o que nós fazemos, nós temos que explicar mais uma vez, temos que entender as pessoas e ouvir as pessoas, que é o nosso principal trabalho, e a partir daí tirar os ensinamentos e no dia seguinte fazer de novo, sempre com um espírito positivo, lá está, e de sonhar sempre alto e de forma construtiva.
Seguramente, se há escola boa para aprender coisas, eu diria que é essa do PSD Aveiro, porque foi ao longo de vários anos, dos últimos anos, um caso quase diria de estudo. Pelas circunstâncias políticas, pelos protagonistas, pelas guerrilhas, até chegar a esta mudança de poder, o que é que aprendeu com tudo isto até aqui? Para já entra numa situação em que, no fundo, vive uma dinâmica vencedora, não é? Que termina agora com juntas, todas as juntas de freguesia, assembleias de freguesia de maioria da aliança com Aveiro, assembleia municipal, câmara, e portanto apanha esta fase, diria quase de plena realização para quem está na política. Mas até chegar aqui, a montante houve uma altura em que se dizia que o PSD, a constituição do PSD, era o principal adversário político do poder camarário da sua cor. Apanhou esta fase de... viveu-a dos dois lados, diria, da barricada?
Eu comecei em 2009, como tinha dito há pouco, quando fiz 19 anos, na JST. E a JST teve sempre um papel muito importante a nível político ao longo dos últimos 10 anos, mais seguramente nos primeiros 5 destes 10, ou seja, entre 2009 e ali 2014, se calhar um bocadinho mais, 2017.
O JST também tinha as suas disputas eleitorais em função desses calendários dos...
Naturalmente. E durante esse tempo que estive na JST, que foram 8 anos, 2009 a 2017, a JST teve um papel, como eu diria, muito importante ao nível da participação política dos jovens e também das suas intervenções políticas para a sociedade em Aveiro. Nós apanhámos essa turbulência natural dentro do PSD durante esses anos, mas para mim isso a certa altura passava um pouco ao lado porque nós tínhamos o nosso foco e portanto nunca nos desviávamos do nosso foco porque o PSD tem esta singularidade.
Mas havia tentativas, por exemplo, de instrumentalização. Os jovens muitas vezes são apelidados aqui como quase carne para canhão, como número para ajudar a mobilizar
Eu acho que nós utilizamos mesmo aquela palavra que define bem os jovens, que era irreverência. Nós nunca nos deixámos ficar por quem naturalmente tem também as suas pretensões, e eu não estou aqui para discutir esse tema. Nós sempre fizemos o nosso caminho, recordo algumas ações, nós estivemos nas escolas entre 2013 e 2017 a apresentar aquilo que é a política para os jovens, nós fizemos conferências sobre saúde, sobre educação, nós fizemos reuniões com o Presidente da Câmara atual, na altura também já fazíamos, portanto nós participávamos obviamente nas nossas iniciativas de juventude partidária, mas sempre com um foco muito grande na sociedade aveirense e naquilo que queríamos para o futuro de Aveiro. Não é por acaso, e isto não acontece, e lá está, não acontece porque alguém se lembrou um dia, não é por acaso que na candidatura da Aliança com Aveiro em 2017 aparece o primeiro manifesto jovem, em 2013, que depois é reforçado em 2017 e volta a existir em 2021. Aliás, em 2021, na campanha eleitoral, a Aliança com Aveiro fez até um comício jovem na discoteca Sal para apresentar o seu manifesto eleitoral. Portanto, há um trabalho que não acontece num dia. E, indo ao encontro da sua questão, eu sempre vivi um bocadinho esse mundo quase paralelo em que o que nos interessava eram as pessoas, o que nos interessava eram os jovens aveirenses. E, portanto, as querelas dentro de um partido são naturais, não é só no PSD, no PS, em todos os outros há sempre esse tipo de disputas. Felizmente para todos, acho que Aveiro tomou as opções que devia e os militantes do PSD também tomaram as opções que consideraram positivas e o resultado é este. Hoje temos 10 juntas de freguesia, uma Câmara Municipal, uma Assembleia, dificilmente repetível nos próximos anos, é a consequência de um trabalho, como dizíamos há um tempo, é a consequência de um trabalho de vários anos. Não se consegue isto a trabalhar um ano ou numa campanha eleitoral.
E com condições para um apaziguamento duradouro ou os partidos fervilham lá por dentro ao ponto de nunca se poder pensar que essa paz está encontrada?
Eu acho que aquilo que vivemos hoje...
O Simão Santana, por exemplo, daqui a 2 anos ou quando houver eleições, que será um ano e qualquer coisa... admite que vem por aí nova batalha eleitoral, nova disputa para perceber quem é que domina o aparelho partidário para depois dominar o processo das autárquicas ou acha que isso não vai acontecer?
Eu acho que a disputa de ideias e a democracia é boa nos partidos. Aliás, eu acho que o facto de termos listas únicas não é benéfico em nenhuma organização, salvo raras exceções. Que eu acho que aquilo que vivemos no PSD neste momento foi uma boa exceção, porque o PSD precisa de se reorientar e de se reorganizar para que possa dar ideias e propostas novas de desenvolvimento ao município nos próximos anos. O trabalho que é preciso fazer a partir de 2025 tem que se começar a preparar já, não só naquilo que queremos para 2025, mas na interpretação daquilo que é hoje o município de Aveiro para o futuro. E o PSD é fundamental neste trabalho.
E há massa crítica para isso?
a este trabalho que estamos a fazer. Temos dentro do PSD massa crítica, sem dúvida que temos. Efetivamente, o PSD vinha de um tempo, de 2-3 anos, de muita inatividade com a sociedade civil. Repare, nestes 9 meses que temos, nós já organizamos 2 convívios de militantes, um em setembro e outro agora em dezembro de Natal. Nós fizemos uma conferência sobre o Conselho Consultivo para a Juventude, que a Câmara Municipal de Aveiro colocou em consulta pública. Nós já estivemos na freguesia de Oliveirinha a conhecer alguma da realidade da freguesia e também em Cheirol. Vamos continuar este percurso e, portanto, o PSD tem que se abrir à sociedade para poder recolher os contributos da sociedade e voltar a ativar militantes e pessoas simpatizantes que, entretanto, tinham ficado um pouco desacreditadas no partido, aqui na realidade em Aveiro, e esse trabalho é o nosso, é o trabalho da nossa Comissão Política.
Portanto, deduzo que preocupação com esse período para lá de 2025, neste momento, não é algo que se coloque.
Não, porque temos muito trabalho para fazer. Há uma frase que eu gosto muito, que é para podermos alcançar aquilo que desejamos a longo prazo, temos que nos focar naquilo que podemos fazer. E a única coisa que podemos fazer hoje é trabalhar neste período de 22 a 24, que é o nosso mandato, para poder, como dizíamos na nossa campanha, reunir o PSD, revitalizar o PSD e restabelecer o PSD em vários pontos. E, portanto, é isto o trabalho que temos para fazer.
E em que grau é que já está?
Já conseguimos uma coisa muito boa, voltarmos a ter credibilidade junto a algumas instâncias. Quando chegámos na Comissão Política que do qual sou Presidente, quando chegámos à realidade das contas, percebemos que tínhamos ainda uma dívida de uma campanha de 2009 que ascendia a mais de 4 mil euros. Um mês depois pagámos essa dívida e saldámos o principal problema que tínhamos, que era um problema de credibilidade com uma empresa do próprio município. Nos meses seguintes fizemos uma reorganização interna, nomeadamente a nível financeiro. Ainda estamos a fazer esse trabalho, porque o PSD tem custos elevados com infraestruturas como é a sua própria sede. E, portanto, estamos agora a entrar numa segunda fase, que é de ida para o terreno. Por isso é que começámos em setembro com o nosso almoço convívio e agora vamos visitar as várias freguesias e fazer um trabalho também de pensamento e de conferências sobre vários temas da atualidade. Posso adiantar aqui em primeira mão para a Rádio Terra Nova e para os seus ouvintes, vamos fazer uma conferência sobre a sustentabilidade e os empregos do futuro, porque achamos que a sustentabilidade e os empregos do futuro são dois temas que casam muito bem. Não é só a sustentabilidade ambiental, há também aqui uma questão de sustentabilidade como sociedade e obviamente como município que somos. E, portanto, estamos numa fase intermédia do trabalho, a entrar na segunda fase deste trabalho, que eu diria que tem três fases. A primeira, que foi de reorganização, a segunda, que é da revitalização, e acho que com estas duas fases nós chegamos ao último ponto, que era a de reunir novamente o PSD Aveiro, ou seja, o PSD Aveiro volta a reunir no sentido do trabalho e volta a reunir no sentido de estar outra vez unido por causas. O Carlos diz-me assim: bem, mas vamos chegar a março de 24 ou quando for e temos uma candidatura ou existem duas listas à Comissão Política. Muito bem, o debate de ideias é excelente. Se chegarmos ao final deste trabalho e os militantes decidirem que o nosso trabalho está feito e deve vir outra liderança, tudo bem. O que eu espero é que seja um caso, exista, como é óbvio, que seja uma, entre aspas, batalha pelas ideias e não uma batalha pelo poder.
Exatamente. Mas a pergunta até tinha muito a ver com isso, que é: esse espectro de luta fraticida continua ali a pairar, ou acredita piamente que é possível fazer uma transição para um tempo novo, a novo ciclo de vida, novo ciclo de debates, de ideias internas, protagonistas?
Eu espero e acredito.
Ou em que os antigos protagonistas estão ali todos em cima do campo de batalha, do tal campo de batalha?
Assim, os protagonistas até podem, penso eu, ser os mesmos. Eu acho que o espectro daquilo que tem que ser a discussão de opiniões e de ideias políticas dentro do PSD é que eu espero e acho que mudou. Okay? Tenho essa expectativa. Acho que o PSD agora está a viver um tempo novo em que todos vamos percebendo que não existe nada a ganhar ou a perder com a questão de liderarmos a Comissão Política. Todos podemos ganhar com o PSD em Aveiro e todos podemos perder. Se perder o PSD Aveiro, perde toda a gente. Não é só o PSD Aveiro que perde. E eu acho que nós vimos de um tempo agora que temos que saber gerir bem Até porque, como sabemos, a liderança do Presidente Rival Esteves na Câmara de Aveiro vai terminar e, portanto, com isso abre-se um novo ciclo político em Aveiro e nós não podemos encarar as eleições de 2025 como se o ciclo se mantivesse, por muito que a estratégia possa ser a mesma. Não podemos olhar dessa maneira, temos que olhar de forma séria, focada, organizada e a pensar naquilo que é o futuro do município. E o PSD é fundamental, como já disse, e as pessoas dentro do PSD têm que perceber isso para não cometermos erros que nos possam levar, no fundo, a uma derrota eleitoral, que é o principal do nosso trabalho.
E Rival Esteves, já lhe disse se tem algum interesse em participar nesse processo ou se vai estar afastado?
O Presidente da Câmara, independentemente da sua
que é Presidente vontade, da Assembleia, não é?
Sim, é Presidente da Mesa do Plenário, neste mandato até 2024. Independentemente, e ele não partilhou nada comigo de forma tão pormenorizada, mas o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, como qualquer Presidente de Câmara, em várias, porque temos várias no Distrito de Aveiro, são muitas as câmaras que vão mudar, são sempre elementos fundamentais num processo autárquico novo que se abre, porque são eles o primeiro receptor da vontade dos municípios e, portanto, têm ainda para mais um background de 12 anos a ouvir as pessoas e a conhecer as pessoas. E, portanto, a nível do perfil daquilo que será um possível candidato à Câmara, o Presidente da Câmara Municipal é sempre uma pessoa fundamental no processo. E depois, obviamente, há também a sua qualidade como político que nos ajudará certamente no trabalho que há para fazer. Quer dizer, ajudará-nos a nós ou qualquer comissão política que esteja a liderar o PSD em Aveiro, porque penso eu, é esse o caminho que temos que seguir, deixando as divisões internas que não levam absolutamente a lado nenhum, só a um denegrir da imagem do PSD, e nós, e eu pessoalmente, não contribuo para essa imagem negativa do PSD, nem nunca vou contribuir. Portanto, acho que é por aí que temos que ir. O PSD tem que se unir, discutindo as ideias políticas onde tem de discutir, nos seus plenários, nos seus fóruns, nos seus grupos informais, tem que discutir as suas ideias, tem que debater ideias, tem que haver pessoas com visões diferentes, porque só assim é que podemos evoluir como partido e como sociedade. Mas quando chega a hora de tomarmos decisões, aí temos que ser um só assim faz sentido.
Já agora, Simão, e até te mando aqui como exemplo o que foi a transição de Rival Esteves de Ilha para Aveiro. Acompanhou o pós-Rival Esteves em Ilha para perceber o partido, o caminho que seguiu, como é que seguiu estrategicamente? Estamos a falar de um partido que 8 anos depois perdeu o poder camarário. Seguramente este tipo de divisão causa interesse, provoca ali alguma curiosidade ou não para perceber o que é que foi esse pós-Rival Esteves?
Eu creio que não. Por vários fatores.
Não. Primeiro, são comparáveis os quadros são, políticos?
Acho que os municípios são diferentes e as pessoas também inserem-se no quadro daquilo que é a sua vivência social. Portanto, o homem é ele próprio e também a perspectiva do local onde está. E, obviamente, que Aveiro, hoje, é um município diferente do município de Ilhavo, mas não tem que ver com o facto do município de Ilhavo ter menos habitantes. Não, são realidades diferentes. E, portanto, cada caso é um caso. Nós não podemos comparar Aveiro com Ilhavo, como não podemos comparar Ilhavo com Vagos, como não podemos comparar Alvar com Estarreja. São realidades dispares, talvez algumas comparecências. Acredito que Ilhavo seja o município mais similar a Aveiro, até pela sua integração territorial muito próxima e o facto das pessoas fazerem vivência nos dois municípios com grande regularidade, mas nunca me foquei nisso.
Esta ideia de que há um município que, pelas circunstâncias, chamemos-lhe do seu condutor, se habituou a andar a 500 à hora e que depois, a seguir, entra num outro ritmo, porque tem outro condutor, outro, e que isso possa não casar ou não colher, de facto, a simpatia num eleitorado, pelo menos a médio e longo prazo. Esta ideia de, existem ou não condutores com capacidade para continuar em alta rotação aquilo que tem sido uma espécie de fernizinho que a Aveiro tem vivido nestes últimos anos?
Sem dúvida que sim. Eu acho que a Aveiro tem capacidade para continuar a ter liderança política a nível daquilo que é a sua autarquia, com qualidade e aproveitando o trabalho feito. Eu costumo dizer muitas vezes que Aveiro chegou agora ao seu nível de desenvolvimento total. Ou seja, a Vera tem capacidade hoje para se continuar a desenvolver como não tinha há 9, 10 anos atrás. E a partir daqui, então sim, podemos construir um edifício. Porque a Aveiro tinha problemas que, vamos ver, a aliança com a Aveiro, a coligação PSD-CDSPP-PPM, passou 4 anos dos últimos 10 a resolver um problema financeiro. Isto não é para gerir a vida das pessoas nem a autarquia. É antes mais para arrumar uma casa. E, portanto, há muito potencial para explorar em Aveiro e acho que Aveiro tem quadros, tem pessoas para continuarem a fazer esse trabalho de desenvolvimento do município porque ele está na estrada. E como o Carlos disse, de um comboio que anda a 500 km/h, também não se para o comboio na primeira estação logo a seguir a ele ir com essa velocidade. Portanto, há muito caminho para andar, muita estrada para fazer, muitos trilhos para percorrer e acho que a Aveiro tem essa capacidade e tem esses quadros, sem
dúvida. Mas o Simão seguramente terá ouvido isto já nas esferas, digamos assim, nesses meandros políticos. Há muita gente, e não é de um partido ou de um quadrante político, a dizer ou a encontrar uma espécie de um vazio nas representações políticas da Aveiro, no peso político, nas suas elites políticas, se quisermos considerar assim. Não partilha então desse receio?
Eu entendo.
Onde é que estão as grandes figuras políticas de Aveiro? É, no fundo, a questão que muita gente coloca.
Eu entendo a questão e entendo a preocupação, porque se não precisamos de ir para o caso de Aveiro. Olha, vou-lhe dar um caso paradigmático e dentro do meu partido. Pedro Passos Coelho foi primeiro-ministro. O que seguiu a Pedro Passos Coelho foi a ideia de um vazio, e o PSD teve muito medo desse vazio, porque não deixou a quem de direito ter a oportunidade para fazer o seu trabalho ou apresentarem-se novas candidaturas. Mas percebemos depois que temos um excelente vereador na Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, que fez uma candidatura ao PSD que ninguém propriamente conhecia e agora é vice-presidente da Comissão Política do PSD Nacional. É um excelente autarca, é um excelente quadro do PSD. E nós temos que ter também aqui algum desprendimento com o passado no sentido de darmos a oportunidade a novas figuras de poderem fazer o seu trabalho. Porque ninguém é igual a ninguém. Portanto, o Presidente de Câmara hoje não é igual ao Presidente de Câmara que passou, não será igual ao que virá e, portanto, nós temos é que não ter receio daquilo que será o futuro
então,
dentro do...
Então coloco a questão ainda de outra forma, Simão. O ribauísmo é algo que não se instala em Aveiro ou não se instalou em Aveiro, é isso?
Sim, eu acho que não existe essa questão.
Terminou ali um ciclo, termina ali um registro, termina ali um...
São duas coisas diferentes. Primeiro é a personalidade e o perfil político do Presidente de Câmara atual, que é o único e que obviamente tem os melhores resultados que podia ter tido e eventualmente ninguém o conseguirá tão proximamente. Espero que sim, espero que o PSD continue com os mesmos resultados que tem hoje no futuro, como é óbvio, mas tem que ver com o perfil político do Presidente da Câmara atual. Outra coisa é a estratégia que a aliança com a Aveiro seguiu nos últimos 9, 10 anos e que quer continuar a seguir, penso eu, no futuro, porque nós temos as bases. Por exemplo, vou-lhe dar casos concretos para não estarmos a falar no vazio. O PDM é uma carta de política muito forte para podermos continuar a construir a cidade nos próximos 4, 5, 6, 7, 8 anos. A Aveiro está em desenvolvimento, em crescimento económico, em emprego. Eu recordo-me quando terminei o meu 12º ano em 2007, não foi assim há tanto tempo, mas as oportunidades de emprego em Aveiro eram diminutas. E, portanto, tanto que eu tirei a minha licenciatura e fui trabalhar para Lisboa. Não conseguia ter trabalho aqui. Mas depois, em 2016, curiosamente, tive uma oportunidade de emprego em Aveiro. Estou a falar do meu caso. É um caso singular, como é um caso de qualquer cidadão aveirense. E, portanto, é esta estratégia que temos que procurar seguir. A cultura. Vamos ser capital portuguesa da cultura. A cultura em Aveiro tem alguma coisa a ver hoje com o que era há 10 anos atrás? Não tem. Há um caminho para fazer? Há uma carta de intenções com o plano estratégico para a cultura até 2030? Ele existe. É preciso executá-lo. Outros exemplos, o Aveiro Tech City, as imensas oportunidades que criou a nível tanto do emprego como das inovações tecnológicas para dar resposta à vida das pessoas. Há muitas coisas ainda por fazer, muito por trabalhar, mas o caminho está preparado. Por isso dizia que a Aveiro está no momento de construção de alicerces finalizada e hoje é um edifício que pode começar a ser construído e chegar a outro nível. Nós hoje comparamos-nos com cidades como Braga, muitas vezes como Lisboa ou Porto. Nós vencemos o Aversteam City, que é o programa europeu do Urban Innovative Actions, fomos a primeira cidade portuguesa a ter esse prémio, em 3 edições, na altura era a terceira. E, portanto, isto já diz o quê? Que Aveiro é um município com que o país pode contar. E esse trabalho não se esfuma de um dia para o outro, nem acaba com a liderança política do atual presidente, até porque ela tem uma base muito forte, uma estratégia que, independentemente de quem quer que se ganhe as próximas eleições, e aqui coloco também a possibilidade de ganhar outro partido ou outra coligação que não seja liderada pelo PSD, tem trabalho para fazer e é só executá-lo porque a estratégia está bem feita.
Acentua muito a palavra aliança com Aveiro, é a bandeira do projeto, é uma bandeira que entende poder ter futuro, ser mantida no futuro?
Sim, sim, eu acho que faz todo o sentido, neste momento, para a nossa comissão política dentro do PSD, e obviamente falo pelo PSD, não posso falar neste momento pelos outros partidos, também terão os seus processos eleitorais, também terão a sua vida, mas para o PSD neste momento...
Haverá essa abertura, pelo menos.
Sim, faz todo o sentido que continuemos esta estratégia, que foi iniciada em 2013, parabéns dos aveirenses, não tem aqui nenhum fundo de causa mais ideológico, a ideologia é fazer bem o trabalho para as pessoas, e acho que este trabalho está bem alicerçado nesta coligação.
Com a anterior concelhia, lembro-me de haver uma referência na altura, até foi antes do início do projeto, para o Rocio, de algum desconforto, porque na altura a concelhia disse que a Câmara não tinha mostrado abertura ou não tinha apresentado o projeto, não tinha discutido e até, de alguma forma, alguma oposição ao projeto. Pergunto-lhe se na sua concelhia há também assim uns elefantes na sala. Concorda com tudo, com a estratégia, com o caminho ou há ali uma outra questão que merece também a sua discordância?
Acho que há uma diferença muito grande, em primeira mão. É o facto de, muitas das vezes, o Presidente da Câmara participa nas nossas reuniões de Comissão Política e muitos dos problemas ou das questões nós colocamos diretamente ao Presidente da Câmara.
A construção começa por ali.
Sim, e há algumas das vezes já, obviamente estamos num processo muito inicial, já começamos ali a criar propostas para que a Câmara possa fazer. Portanto, isto faz alguma diferença depois naquilo que é a perspectiva global.
Não há choques tão frontais.
Hoje, a sociedade que temos hoje e de futuro requer que nós, como políticos, possamos estar muito mais abertos a esse espaço, não só de crítica, mas de audição das pessoas quando vamos fazer uma intervenção num bairro, numa rua. Obviamente que a Câmara é sempre soberana para tomar as suas decisões, e é esse o princípio das eleições que se fazem de 4 em 4 anos, e é o que eu acho que está correto, mas muitas das vezes a forma como a mensagem chega às pessoas vai influenciar aquilo que elas acham. O caso do Rocio é paradigmático, que é um caso até muito interessante, porque o Rocio começou como um concurso de ideias, e portanto como concurso de ideias que é, dava oportunidade a todos, obviamente que este a todos não é a todos, porque nem toda a gente tem capacidade para apresentar um projeto, mas a muita gente poder apresentar esse projeto. Esse projeto que venceu não tem muito a ver com aquilo, ou quer dizer, o princípio base está lá, mas depois aquilo que é a ornamentação junto ao canal central da Ria, o espaço verde, modificou muito depois desse concurso de ideias. Porquê? Porque a Câmara ouviu as pessoas, ouviu o movimento Juntos pelo Rocio, ouviu os moradores, ouviu os empresários da Zona, e hoje temos um projeto que está em execução que corresponde muito àquilo que as pessoas disseram.
Mas na altura o arquiteto, esse é de facto um caso interessante de analisar, porque tem tantas, digamos, tantas faces, mas eu recordo, por exemplo, uma declaração do arquiteto que pareceu ali com algum desconforto na altura, o arquiteto Mateus do ARX, a dizer que o concurso de facto é um concurso, mas que estava muito balizado e, portanto, quem concorre também não tem muito por onde inventar.
E por onde se
esticar. Aliás, isso até nos pode levar já para a questão, por exemplo, da lota, não é? Porque está também sujeito a um concurso, a esta perspectiva de abertura. Mas até onde é que vai essa abertura? É o que, no fundo, as pessoas muitas vezes colocam, não é?
Certo. Quer dizer, nós não nos poderíamos arriscar a, por exemplo, ter um caso do Rocio, um centro comercial a ganhar um concurso de ideias no Rocio, não é? Não faria sentido. E o que interessava era a qualificação do espaço, do ponto de vista da qualificação do parque ambiental, mas também de um espaço para eventos. E, portanto, essa era a condicionante base para podermos fazer o projeto. E depois também tem o fator histórico daquela zona e, no caso, a RX pegou na questão da Capela de São João, e foi depois a partir daí que se seguiu o projeto. Mas dizia eu, só para voltar aqui um bocadinho atrás, que hoje a forma como interagimos com as pessoas já é bastante diferente daquilo que acontecia há 10 anos atrás. Por exemplo, o fórum online que a Câmara Municipal iniciou com o Presidente na altura da pandemia, em maio de 2020, tem excelentes resultados. E não é por se tratarem lá de assuntos preponderantes, mas é porque as pessoas ouvem o Presidente da Câmara. Ouvem e fazem as perguntas que querem.
Deixei o canal direto.
O canal é sem entropias, portanto não tem que marcar uma reunião, e na altura discutimos esta ideia, bem, faz sentido, não faz sentido, porque estamos numa altura de confinamento, as pessoas não podiam ver o Presidente não podia falar com as pessoas de forma tão aberta, não havia marcação de reuniões para receber munícipes, e portanto consideramos que aquilo era uma ideia boa para podermos chegar às pessoas. E hoje em dia as pessoas vivem muito mais destes pequenos momentos de serem principalmente ouvidas. Às vezes a decisão até pode ser diferente, mas se forem ouvidas, se forem escutadas, isso vai fazer muita diferença depois no resultado
final. Esse é um tema interessante, Simão, e toca nas duas questões da política e da comunicação que domina. O que é que justifica, e a tentar esta explicação, que se diga muitas vezes, ou se critique tanto, se conteste tanto, e que depois, em termos de urnas, As vitórias tenham sido sempre mais reforçadas e esmagadoras?
Acho que há...
O que vem para a cena mediática não corresponde àquilo que vai lá por dentro do município, das freguesias, das famílias e das pessoas?
Sendo direto, não corresponde, mas explicando. Por exemplo, os governos de Portugal... Já vai percebendo onde eu quero chegar. Os governos de Portugal... Vou-lhe até dar o caso de um que não é do meu partido, o governo do Dr. António Guterres, foi dos governos que mais medidas aplicou durante o seu período de governação. E não vou estar aqui a dizer um número ao calhas, mas vou-lhe dizer um mediano, cerca de 70 a 75% das medidas foram aplicadas. E os governos de Portugal, na sua maioria, estudos internacionais demonstram que cumprem os programas eleitorais muito acima daquilo que é a média noutros países, portanto acima dos 60 a 65%. A ideia que temos dos políticos e dos governos em Portugal é que eles prometem uma coisa e fazem outra. Porquê? Exatamente por causa dessas medidas ou desses momentos que têm uma grande exposição mediática e que as pessoas tomam o todo, a parte pelo todo, e portanto
criam uma imagem,
um pequeno ruído parece que é um ruído de uma cidade inteira. O caso, voltamos ao mesmo caso do Rossio. O caso do Rossio tinha algumas pessoas que contestavam, obviamente com toda a liberdade, mas no espectro global daquilo que é o bairro da Beira-Mar ou a zona do envolvente ao Rossio e depois no município, é muito pouca gente. E, portanto, quando depois chegamos a um momento em que são os aveirenses como um todo que vão votar, aquele ruído que naquela rua, naquele passeio, é um grande ruído, quando colocamos isto em escala, ele torna-se um ruído muito, muito mais pequeno, com toda a legitimidade, como é óbvio, porque as pessoas têm essa legitimidade de poderem dar a sua opinião e não concordarem. Ninguém concorda com tudo o que fazemos na vida, como é natural. E, portanto, acho que tem que ver com isso, que é, há uma ideia mediática que passa, porque é normal também que se procurem este tipo de não de contestações, mas de opiniões diferentes. A comunicação social tenta sempre dar as várias perspectivas. E, portanto, isto depois cria logo aqui um equilíbrio entre aquilo que é uma perspectiva e outra. Mas depois, quando chegamos à realidade dos factos, na votação, no espectro global de um município como Aveiro, que já tem 80 mil cidadãos, isso faz as suas diferenças. Ou seja, é um bocadinho por aqui, não é? É um bocadinho por aqui.
Durante algum tempo também houve, e na fase inicial de mandato, aquela questão das discussões em torno das transmissões online, se sim, se não, e dessa abertura, e ao fim de algum tempo percebeu-se que afinal quem tinha o poder seria também um dos principais beneficiários dessa forma de comunicação. Isto foi uma surpresa?
Para mim não foi. Para mim não foi, aliás, vamos recordar, o Primeiro-Ministro José Sócrates era exímio a utilizar a comunicação no final dos debates parlamentares no Parlamento, com conferências de imprensa que, independentemente do que se dizia dentro do Parlamento, ficavam ali logo com um pano sobre o assunto, porque ele dava a sua versão dos factos e, portanto, aquela versão ia sempre prevalecer às outras do debate dentro do Parlamento. E, portanto, a comunicação, isto é uma questão factual, beneficia sempre mais quem tem a possibilidade de fazer, e portanto quem tem a possibilidade de fazer é quem está no poder, do que quem está na oposição, naturalmente, porque quem está no poder pode sempre encontrar um caminho novo,
ou seja,
e quem está
nunca,
na oposição só pode criticar o caminho.
Nunca significou um desconforto ter reuniões de Câmara online, assembleias municipais online?
Sem dúvida que não, ainda para mais, nós temos uma vantagem, é que temos um Presidente de Câmara com uma capacidade de comunicação muito acima da média, e portanto isso só beneficia, tanto beneficia que os resultados eleitorais voltaram a mostrar essa subida e, portanto, não é este o fator preponderante, mas acredito que há um conjunto de fatores e os principais são aqueles que chegam às pessoas, e chegar às pessoas é a comunicação.
E quando há aqueles momentos aparentemente mais embaraçosos, um homem como o Simão Santana da comunicação, o que é que diz ao seu presidente de Câmara? Quando ele pisa a linha no discurso ou leva o discurso um pouco mais longe?
Bem, há sempre um trabalho que temos que fazer previamente, e esta na questão da comunicação, que é alertar para aquilo que são os perigos. Obviamente nem todos os perigos são identificáveis e nós somos seres humanos, não somos máquinas, e portanto muitas vezes também, eu estou aqui a falar com o Carlos e estamos numa conversa amena, mas eventualmente o Carlos faz uma pergunta diferente e eu posso me exaltar e não estou a pensar fazê-lo, bem? Portanto somos seres humanos. Quando essas situações acontecem, tentamos sempre rever o que é que não correu bem e tentar melhorar da próxima vez, quer dizer, não existe aqui um princípio de base.
Mas acha que há uma evolução, por exemplo, no discurso político, na comunicação, na imagem de Rival Esteves, que há aqui um amadurecimento enquanto político ou não? Pergunto-lhe assim, que está próximo, tem essa noção.
Não, sem dúvida que sim. Acho que hoje, e até pelas plataformas que hoje utilizamos, portanto o Presidente da Câmara tem um Twitter oficial, que para todos os efeitos será do próximo Presidente da Câmara, não será pessoal, mas utilizamos também essa plataforma. Hoje as redes sociais da Câmara transmitem muitas vezes aquilo que é as opiniões e as opções do Presidente da Câmara. Era uma coisa que não acontecia. O Presidente da Câmara dirige-se às pessoas num fórum online que é completamente aberto e, portanto, lá podem existir todo o tipo de questões. E nunca tivemos nenhum caso de algum sucesso nesse tipo de abordagem. Fazemos alguns vídeos nas freguesias. Quer dizer, o nível, a amplitude da comunicação hoje a que o Presidente chega é muito superior àquilo que chegava.
Ou seja, ele também
há mais tempo.
Alguma coisa.
Exatamente,
com essa experiência.
E, portanto, também há essa aprendizagem.
E eu coloquei esta questão, Simão, até encadeado aqui com a questão da que se chegou a pôr de uma possível candidatura à liderança do PSD. No seu caso, com essa proximidade, com esse conhecimento, como é que olhou para essa possibilidade? Como um risco para a autarquia, algo que poderia ter mudado ali o curso da autarquia, uma possibilidade real, na sua opinião?
Eu acho que na altura era uma possibilidade real. Aliás, acho mesmo que o PSD precisa de pessoas como o Presidente da Câmara, Rival Esteves, para colocar o PSD a pensar. E, portanto, aquele não foi um tempo em que ele se candidatou, mas contribuiu para o debate dentro do PSD e para que as pessoas pudessem olhar para o PSD dentro de várias perspectivas. No que diz respeito à Câmara Municipal, eu não creio que criasse algum tipo de prejuízo, porque, sendo coerente com o que lhe disse há pouco, existe um plano e uma estratégia. Portanto, obviamente que o nosso Presidente de Câmara é muito importante para que a estratégia seja concretizada, sem dúvida que sim, mas nós não navegamos à vista, nós navegamos com linhas bem definidas, com métodos, com estratégias, com objetivos, quer por ano, quer por mandato, e, portanto, o mandato está construído dentro de uma base que foi construída nos últimos 8 anos, e o próximo mandato terá já uma construção feita neste, e, portanto, é um processo muito trabalhoso, mas muito tranquilo, porque não navegamos para o ano de 23 ou para o ano de 24 sem saber o que é que vamos fazer.
Já Quais sabemos. São os grandes desafios da Câmara de Aveiro para o futuro, independentemente da governação que tenha?
Acho que há aqui um desafio, que é o crescimento da população em Aveiro. Creio que a população em Aveiro vai continuar a crescer e isso vai-nos criar desafios, não tanto se calhar ao nível do emprego, porque só cresce por haver emprego e por as pessoas poderem viver em Aveiro, e eu acho que esse será um benefício de Aveiro, mas depois, a nível de tudo o resto, nomeadamente ao nível social, ao nível da mobilidade, porque a nossa cidade é muito pequena, e portanto, mesmo com o crescimento que estamos a fazer, a nascente da estação, esse crescimento pode até nem chegar para albergar o crescimento da população, e depois, obviamente, o desenvolvimento tecnológico e a inovação na cidade, que é uma marca muito importante e que temos que continuar a alimentar para o futuro, e nós já jogamos num patamar muito alto a esse nível. Portanto, é um desafio muito grande continuarmos na linha da frente ao nível da inovação e da tecnologia. Vamos ter um ferry boat que será o primeiro da Península Ibérica, dos primeiros da Europa, que custa 7 milhões de euros, não é? Portanto, é preciso que a Câmara tenha capacidade para continuar a fazer este tipo de investimentos, não só porque fica bem, mas porque nós temos uma ligação muito forte com a sustentabilidade ambiental e obviamente essa tem que ser uma marca da governação da Câmara, mas eu diria que entre o desafio social de termos um município a crescer, entre a questão da mobilidade dos cidadãos na cidade, porque por causa desse mesmo crescimento, e a inovação tecnológica, estão aqui três grandes áreas que vão ser muito importantes para o futuro do município de Aveiro. Não é por acaso, e lá está, o PDM define que a nova cidade já alberga freguesias como Cacia, como São Bernardo, como Jogueira, exatamente porque é preciso continuar a fazer esse crescimento e os limites da cidade vão muito para lá daquilo que é o centro que hoje conhecemos.
E o clamor que mais se ouve é de que Aveiro não consegue ou não tem conseguido responder a esses desafios, sobretudo no campo da mobilidade, na articulação das ditas periferias com o centro. Esta é uma batalha perdida?
Sem dúvida que não. Há é uma coisa diferente, que é um crescimento muito rápido da cidade e do município para novas realidades de emprego, de mobilidade, de, por exemplo, quem é que antes vinha a Aveiro ver um espetáculo ao final de uma tarde, um dia de frio, como vieram agora no dia 1 de dezembro para o início de Boas Festas em Aveiro. Hoje em dia, o nosso principal problema é conseguir coordenar bem as entradas na cidade nesse dia, porque há muita gente que vem para ver aquele espetáculo. Isto não acontecia em Aveiro. Portanto, são dores de crescimento, são dores positivas e o caminho é para se fazer. Não se pode dizer que é uma batalha perdida. Nunca é uma batalha perdida. Não há batalhas perdidas numa sociedade que está sempre em desenvolvimento e o tempo
é
bom.
Mas então, pelo menos admitindo que vai ser necessário acelerar.
Sim, quer dizer, a dinâmica, ainda durante o presente mandato, sem dúvida alguma, serão experimentadas novas abordagens a nível da mobilidade, nomeadamente na rede de transportes, penso que o Presidente da Câmara também já o referiu. Temos também a nova buga que entrará, esperamos nós brevemente em curso, e outras operações se seguirão no âmbito daquilo que é também a qualificação urbana do município. Portanto, isto já é uma rede integrada, não é estanque. Não, quando fazemos uma qualificação urbana, por exemplo, a Avenida 25 de Abril, que está em qualificação, já tem uma rede de ciclovia. Não tinha até agora. E, portanto, há uma evolução aqui ao nível da mobilidade naquela zona que é muito afetada pelo facto de ter duas escolas secundárias naquele troço muito pequenino, a Escola Mário Sacramento e a Escola Secundária José Estevão. E, portanto, isto é um processo sempre em crescimento e em desenvolvimento. Ele nunca para.
A esse propósito, já ouvimos aqui de partidos da oposição dizerem, se chegarmos ao poder em 2025... Há reformulação na Avenida Lourenço Peixinho que é necessário fazer. Pergunto-lhe assim, enquanto dirigente do PSD, se num novo ciclo político para lá 2025 acha que é necessário afinar alguma coisa
primeiro,
na Avenida?
Primeiro é preciso que ela esteja em funcionamento pleno. Não se pode entrar, eu acho muito errado, que responsáveis políticos tomem opções sem conhecerem primeiro aquilo de que se está a falar. E isso é um mau princípio. Nós temos primeiro de perceber se funciona. Acho que ninguém tem nenhum princípio de base dizer que não altera isto ou aquilo na qualificação urbana da cidade, na mobilidade da cidade, se não estiver a funcionar. E, portanto, primeiro é preciso deixar a obra terminar, que está quase, deixar que as pessoas também se adaptem ao novo sistema da avenida, que não é uma avenida para se utilizar como via de circulação, como era até agora, é uma avenida diferente e apenas para pequenos cursos de passeio e mais de usufruto e não tanto de circulação viária, e depois tomar as decisões. Se a avenida tiver problemas, ou se outra rua qualquer no município de Aveiro tiver problemas que às vezes causam bem mais transtornos às pessoas do que a avenida, se for preciso reformular, eu não tenho nenhum princípio de base que me diga não se vai fazer, não. Tem que se fazer porque tem que se melhorar a vida das pessoas e isso está primeiro de qualquer tipo de opinião ou de opção. O que não é correto é nós começarmos a conversa pelo telhado. Portanto, começarmos a conversa a
primeiro
dizer...
Primeiro esperar para ver.
Exatamente.
E depois perceber o que é necessário mudar. E quanto às oportunidades que estão aí pela frente, porque é o tema do momento, PRR, fundos do Portugal 2030, o que resta do Portugal 2020, Aveiro está bem posicionado para tirar o máximo rendimento daquilo que podem ser essas oportunidades?
Sim, Aveiro está bem posicionado, como tem estado, até no PT 2020, fomos dos municípios que mais aproveitou as oportunidades, e ainda estamos a aproveitar as oportunidades do PT 2020, porque ele ainda não encerrou, até ao limite. E, portanto, naquilo que é, e se o Carlos e se os ouvintes da Terra Nova também tiverem atenção a isso, aquilo que é o orçamento para 23 já coloca a possibilidade de podermos ter um financiamento bancário extra para podermos fazer as aplicações ao PRR e ao PT 2030 para nos garantir o financiamento, porque naturalmente nós temos um serviço de dívida muito baixo, cerca de 5 milhões de euros, e portanto essa opção de podermos ter um financiamento extra vai nos permitir aumentar ainda mais as capacidades e a possibilidade de poder garantir fundos para obras e para o desenvolvimento daquilo que queiramos fazer com as oportunidades do PT 2030 e do PRR, sendo que, e sublinho, o que mais gostaríamos em Aveiro era ver a questão resolvida de uma vez por todas da qualificação e da ampliação do Hospital de Aveiro, que é o principal investimento que há para fazer.
Um cartaz, exatamente a reclamar decisões do Governo, as dúvidas sobre o financiamento, e depois do que tem sido dito, vimos a Ministra da Coesão Territorial, membros da CCDRC, dizerem que há sensibilidade para isto, que o caminho que segue num plano ou noutro plano terá cabimento. Não confiam nesta ideia que é transmitida? Ou queriam acelerar, no fundo, a execução?
Carlos, reparte numa coisa.
Há receio de perder dinheiro, de passar a oportunidade e disto não ser concretizado?
Eu não vou falar de hipóteses. Vou falar daquilo que é a realidade. O acordo foi assinado em 2016. Passaram vários anos de crescimento económico no país, de grandes parangonas do Governo a dizer que a economia está melhor, que o país está melhor, e o que temos passados estes 7 anos, passados uma pandemia em que entramos num momento em que temos uma guerra na Ucrânia, em que temos uma inflação, em que temos uma crise energética, é muito pouco. É muito pouco. E, portanto, eu só me baseio, e nós no PSD só nos baseamos naquilo que temos, e o que temos é quase nada, para não dizer mesmo nada. E, portanto, tendo isto como base, os receios, na nossa opinião, são poucos, porque não existe nada concreto que nos possa dizer que esta obra vai concretizar-se. A Câmara Municipal de Aveiro, o PSD, a Aliança com Aveiro, fez o seu trabalho, tirou um património histórico muito importante dos aveirenses, que era o Estádio Mário Duarte, que era um património histórico e emocional muito forte para a maioria dos aveirenses, retirou-o do centro da cidade, dizendo às pessoas: isto é para termos um hospital ampliado e com condições para receber não só os cidadãos de Aveiro, mas da região. O que é que se passou nos últimos 2-3 anos? Muito pouco ou nada. E, portanto, o meu receio e o nosso receio dentro do PSD vem daí. Portanto, é preciso ações, mais do que dizermos boas intenções, bons discursos, pequenas inaugurações onde falamos que o projeto vai andar. É preciso que as coisas andem, é preciso que o processo vá para o terreno.
Exatamente nesta fase no financiamento. Coloca-se no trabalho de preparação das peças para. E houve ali uma altura em que a autarquia, inclusivamente, chegou a desejar puxar a si a liderança desse processo, algo que não foi aceite. Teria sido uma história diferente se tivesse a Câmara a liderar?
A capacidade de concretização da Câmara Municipal de Aveiro só nos pode dizer que seria diferente. Vemos o processo do eixo rodoviário Aveiro-Águeda, que tem uma força muito importante das duas câmaras municipais, e o processo é outro, completamente distinto. E, portanto, aqui, mais do que uma opção da Câmara de Aveiro, há uma opção do Governo, que é saber se quer ou não quer qualificar e ampliar um hospital que serve 400 mil cidadãos. Eu dizia há pouco tempo que nós somos 10 milhões de pessoas no país, 400 mil cidadãos ainda é muita gente. E, portanto, há uma opção do Governo neste momento de não ampliar e qualificar, porque isto é o que está em causa. O Governo neste momento não tem essa intenção, porque anda a adiar ano após ano decisões concretas, definitivas, objetivas, trabalho a sério no terreno para que ele se concretize. E, portanto, nós vamos chegar aqui ao final do primeiro quartel do século XXI sem ter um hospital que corresponda àquilo que são as necessidades das pessoas em Aveiro, não é em 2022 ou em 2025, é em 2010. Porque o projeto do Hospital de Aveiro e a qualificação do Hospital de Aveiro, quando começou em 2016, já era algo que era necessário na altura. Não é algo que só é necessário agora, passado quase 10 anos, daqui a mais, do início do processo. E, portanto, é uma opção que, obviamente, o Governo faz.
E isto levanta aqui outra questão, até porque essas datas de referência, de facto, elas fazem-nos pensar, e olhando para trás e voltando atrás no tempo, foi na altura dito que a reabilitação e ampliação era uma solução mais imediata do que pensar num hospital novo. E hoje temos também muita gente a dizer... Isto, se calhar, de facto, podemos estar aí pelo caminho errado. Ou seja, a solução de qualificação e ampliação que se pensava ser mais rápida, trocada por um hospital novo.
Eu acho que nós em Portugal, e estes últimos tempos têm sido paradigmáticos nesse aspecto, vivemos muito só para o poucochinho. Somos um país com grandes capacidades, com grande potencialidade, com grande capacidade de crescimento, e constantemente, e com este governo do Dr. António Costa, então eu acho que isso tem sido extraordinariamente avassalador, o governo tenta sempre colocar os portugueses numa incubadora, dizer para eles não saírem do mundo, não virem para o mundo porque o mundo é muito difícil, e que se nós dermos aqui uma migalha aqui e outra acolá, as coisas vão se compondo. Faz sentido que um hospital, não vou falar só do Aveiro, de Aveiro, há imensos hospitais pelo país fora que estão desqualificados completamente. O Hospital de Aveiro não precisa de ajustes de pintar paredes ou de mudar lâmpadas ou de fazer ali um ajuste estético. Não, precisa de mudanças estruturais porque a estrutura já é muito antiga.
Mas
e não
é
só o de Aveiro.
Estão a nascer novos hospitais em Portugal.
De acordo, mas há vários quero que vou-lhe dar outro exemplo. Por exemplo, o IPO no Porto. O IPO no Porto é um hospital que precisa de qualificação urgente. O Hospital do Estado de Coimbra precisa de qualificação porque são hospitais que foram construídos numa época diferente, naturalmente, e o tempo faz o seu desgaste em tudo. E, portanto, nós fizemos uma qualificação do parque escolar com alguns luxos. Se calhar era a altura de pensar numa qualificação do parque hospitalar e de saúde a sério, e olhando para as populações e olhando para as pessoas, que é aquilo que o Governo não faz, faz apenas a gestão daquilo que tem que fazer a nível político.
Então,
por isso é que em Lisboa continuam as qualificações e aqui não existe.
Mas então continua convencido de que a ampliação é a melhor solução? Esta solução?
Sem dúvida alguma, que não é ser a melhor solução, é o que é necessário. Nós somos 400 mil cidadãos, ainda agora vimos notícias de ambulâncias
macas
paradas
metidas
por falta de macas. Quer dizer, isto é terceiro-mundista. Não é possível. Eu até posso compreender, nós até podemos compreender que em algum momento o espaço físico não sirva para albergar um pico, porque isso acontece com tudo. Até na nossa casa às vezes podemos ter visitas a mais e não temos espaço para toda a gente. Mas isso pode acontecer. Agora, que faltem macas para que as ambulâncias estejam na rua, perto das populações, é completamente contra aquilo que o Governo apregoa, de que a saúde está em primeiro lugar, como já várias vezes eu disse.
Os últimos anos foram passados com uma pasta debaixo do braço, exatamente com dossiers que andam ali a passar de ano em ano. Basicamente estamos a falar quase sempre da mesma coisa. O Governo não tem sido suficientemente aberto ou ágil para responder a essas questões da Aveiro?
É mesmo isso, quer dizer, o Governo não tem querido resolver os problemas que Aveiro tem. Há o hospital, mas também temos o problema da lota, temos o problema das portagens no nó do estádio e no nó da Anjeja. Quer dizer, são problemas recorrentes e que o Governo, por comodidade, talvez, não sei se por algum tipo de jogo político, porque Aveiro é uma Câmara que não pertence ao Partido Socialista e, portanto, não poderá não interessar a resolver os problemas já e, portanto, anda-se a adiar ano após ano. Não tenho muitas dúvidas que se fosse uma Câmara do Partido Socialista, se calhar alguns dos problemas já teriam resolvidos. Agora, isso tem um prejuízo grande, não é para o PSD, é para a população. E é isto que é preciso dizer. Aquilo que o Governo faz na gestão dos dossiers que tem para a Câmara Municipal de Aveiro não tem implicação na vida do Partido Social Democrata, tem implicação na vida das pessoas. Até porque em Aveiro as pessoas reconhecem bem o trabalho do PSD e por isso voltámos a vencer as eleições autárquicas em 2021. Portanto, o que estamos a focar são só das decisões que, ao fim de tanto trabalho, tanta maturidade nos assuntos, não falta mais do que uma boa conversa à mesa entre as pessoas que têm que falar e uma decisão. Não há mais do que isso.
Fechamos, como abrimos, Simão, o seu futuro político, a sua ambição política, passar a uma condição de, digamos, executivo, homem de poder, efetivo, qual é o seu, digamos, o seu desígnio? Imagina-se nessas funções?
Sim, não, quer dizer, hoje em dia, obviamente nas funções que ocupo, não são totalmente executivas, mas a realidade que vivo com o Presidente da Câmara, com os vereadores...
Isso, eu não lhe coloquei a questão há pouco, mas essa é uma questão também interessante para fecho de conversa. Está numa posição em que tem, digamos, o poder político de gestor de uma concelhia, mas que é em simultâneo, digamos que é um, entre aspas, subordinado do poder político camarário. Isto, como é que se gera?
É uma aprendizagem também, e acho que a melhor idade para aprendermos é quando somos mais novos. E, portanto, hoje em dia, acho que a principal função na política é sabermos gerir bem os vários poderes. Esse é um dos principais papéis de quem está na vida política, é saber gerir aquilo que são as vontades, nomeadamente neste caso.
Mas isso tira-lhe força enquanto Presidente de Conselho?
Absolutamente nenhuma. São papéis diferentes. Uma coisa é o trabalho que se faz na Câmara do dia-a-dia, daquilo que temos de planeado, daquilo que é o programa eleitoral que foi apresentado. Outra coisa diferente é o trabalho que a secção da Aveiro do PST tem para fazer, que falámos no início da nossa conversa, e que é obviamente independente daquilo que são as opções da Câmara. Nós fazemos comunicados, colocamos um cartaz, obviamente temos muitas opções iguais à Câmara Municipal, mas quer dizer, o PSD é o PSD na Câmara e é o PSD fora da Câmara. O tempo em que o PSD não pensava assim já não existe. E, portanto, o normal, até no Parlamento, se vamos ao Parlamento, as posições do Partido Socialista na bancada parlamentar ou cá fora não são iguais à do Primeiro-Ministro António Costa? Naturalmente que são. E, portanto, é este equilíbrio, que é também um equilíbrio muito natural e muito consensual, que vamos fazendo sem qualquer tipo de entropia.
Ou seja, vai desenvolvendo aí uma costela de diplomata também.
Sim, sem dúvida. Eu acho que a política, e hoje em dia, no mundo em que vivemos, com uma guerra na Ucrânia, com vários movimentos extremistas pelo mundo fora, cada vez mais temos que saber ser diplomatas para podermos levar esta sociedade europeia em que acreditamos em frente, porque vivemos um mundo muito arriscado em que facilmente as pessoas ficam com posições extremadas, e isso não é bom para o desenvolvimento nem de Portugal, nem da Europa, nem do mundo.
Simão, agradecemos uma, diria, primeira conversa, seguramente de algumas que teremos no futuro neste programa das quartas-feiras, com reposição ao domingo à 1 da tarde, com publicação na manhã desta quinta-feira. Fica disponível para poder ser ouvido em qualquer parte do mundo, a qualquer hora. A todos um agradecimento. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.